Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores. No último dia 16 de maio, quarta-feira desta semana, tivemos dois grandes momentos que escrevem uma nova página na história do Brasil. Nessa data foi instalada pela presidenta da República, Dilma Rousseff, a Comissão da Verdade, encarregada de apurar violações aos direitos humanos entre 1946 e 1988. A cerimônia contou com a presença dos quatro ex-presidentes da República, o que evidencia, aliás, como disse Sua Excelência Presidenta, o seu caráter de Estado e a efetiva consolidação da democracia brasileira. O outro acontecimento importante de 16 de maio foi a entrada em vigor da Lei nº 12.257, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação. Ela traz consigo uma série de mudanças importantes nas relações entre o Estado e o cidadão, particularmente no que tange ao direito das pessoas de conhecerem os segredos de Estado. Por isso, percebo ser fundamental, neste momento, trazer à sociedade brasileira e aos agentes públicos encarregados de servi-la alguns esclarecimentos sobre a nova Lei de Acesso à Informação. Afinal, entendo da máxima importância que não haja dúvidas sobre o alcance dessa nova lei e os direitos por ela garantidos a todas as pessoas que tenham interesse em conhecer a dinâmica da administração pública e das questões de Estado no Brasil. Assim, a nova lei estabelece a obrigação, o dever dos órgãos e entidades públicas de promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso no âmbito de suas competências de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Na divulgação das informações tratadas na lei, deverão constar, no mínimo, 1. Registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. 2. Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. 3. Registros das despesas. 4. Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os editais e os resultados, bem como a todos os contratos celebrados. 5. Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. E 6. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. A lei também determina que, para o seu cumprimento, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores. Assim, a partir de agora, essas informações já têm que estar disponíveis na internet para qualquer pessoa que tenha interesse em consultá-las. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, é importante assinalar que as regras dispostas nesta lei alcançam todas as esferas do poder público, União, Estados e municípios. E também, claro, nos poderes legislativo, executivo e judiciário, administração direta e indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela União, estados e municípios. Alcança ainda a informação produzida ou sob a guarda de entidades privadas sem fins lucrativos, que recebem, para a realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Assim, as informações a respeito de fundações privadas ou de quaisquer associações, entidades ou organizações não governamentais que recebem recursos do Estado estão sob a égide da nova lei. Portanto, qualquer pessoa, o cidadão que está em casa, por exemplo, e o representante de associações e outras organizações sociais, a imprensa, os pesquisadores das mais diferentes áreas, brasileiros e estrangeiros, têm direito, a partir de agora, de acessar as informações, os documentos sobre as mais diversas áreas e sobre os mais diversos temas que estejam sob a guarda do Estado brasileiro ou que tenham sido por ele produzidos em suas distintas atividades. Das diligências corriqueiras da administração pública, a todos os documentos confidenciais produzidos até hoje pelas Forças Armadas, órgãos de segurança pública, Ministério das Relações Exteriores, passando pelas notas de reuniões classificadas como reservadas, realizadas há mais de 5 anos, e ainda por conteúdos de processos licitatórios, planos de segurança de nossas infraestruturas críticas, tecnologias sensíveis, tudo isso passa a ser de conhecimento público. Por exemplo, quem desejar saber como os nossos diplomatas viam governos estrangeiros e líderes de outros países na década de 90 ou nas anteriores, basta requerer, e o Estado tem a obrigação de fornecer essas informações. Se alguém quiser conhecer como se decide sobre as taxas de juros no âmbito do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, basta verificar na internet se as atas das reuniões eram classificadas como secretas, confidenciais ou reservadas. Se forem reservadas, todas as reuniões realizadas há mais de 5 anos devem ser públicas e estar disponíveis. Se forem secretas, há que se esperar por 15 anos. Mas se eram confidenciais, passam a ser públicas, abertas a qualquer um que queira conhecê-las. Além dos votos dos membros do Copom, pode-se também ter acesso às despesas do Executivo com os cartões corporativos. A partir de agora, todo cidadão poderá acessá-las e nada pode impedir o direito de conhecer essas informações. É o que estabelece a lei em seus artigos 10 e 11. Isso aí, portanto, é uma boa pauta para os bisbilhoteiros da mídia brasileira. Sobre as informações que devem estar disponíveis e que documentos podem conter algo de interesse, o artigo 8º, parágrafo 3º da lei, expressa que os sítios oficiais na internet devem atender, entre outros, aos seguintes requisitos. Primeiro, conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. 2. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar, assim, a análise dessas mesmas informações. 3º, possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquinas. 4º, divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação. 5º, garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso. 6º, manter atualizadas as informações disponíveis para acesso. 7º, indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade detentora do sítio. E 8º, adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. Além disso, A nova lei dispõe que cada órgão ou entidade do poder público deverá criar o serviço de informações ao cidadão, que terá entre suas atribuições atender e orientar o público quanto ao acesso às informações, informar sobre a tramitação dos documentos nas suas respectivas unidades e protocolizar documentos e requerimentos de acessos a informações. Lembro, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que a partir do dia 16 passado, todo órgão ou entidade pública, nos três poderes e nas três esferas de governo, que não tiver um serviço de informações ao cidadão, estará descumprindo a norma e seus dirigentes estarão sujeitos a sanções penais, cíveis e administrativas. E mais, qualquer negativa ao acesso a informações e documentos na forma da lei sujeita os agentes a punições. É nesse ponto, senhor presidente, ou nesse ponto, que vale destacar que o Senado Federal está cumprindo seu papel institucional em função da nova lei. Conforme anunciado por Sua Excelência, o senhor presidente desta Casa, José Sarney, no próprio dia 16 de maio, o Senado já está implantando seu sistema integrado de informação ao cidadão, reformulando o seu portal da transparência e ainda lançando o I ou E-Cidadania. Além disso, criou uma comissão permanente de acesso a documentos para assessorar a direção da Casa na classificação dos documentos produzidos pelo Senado. Ou seja, o Senado Federal sai na frente para atender integralmente a lei de acesso à informação. De outro lado, senhor presidente, acerca dos efeitos desta nova lei sobre as relações internacionais do Brasil, convém lembrar e reconhecer que há nela aspectos que contrariam muitos dos tratados dos quais o país é parte, pois há o conflito entre o disposto na lei doméstica e o texto desses acordos. Isso significa que o Brasil pode ser responsabilizado internacionalmente por descumprimento dos tratados, o que não seria bom para a imagem do país. Destaco que o assunto foi discutido na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional desta Casa. Quanto aos tratados que já estão em vigor, a solução é que o Brasil deixe de fazer parte desses acordos ou tente renegociá-los. Já para aqueles que estão em tramitação no Congresso Nacional, a decisão da Comissão de Relações Exteriores foi sobrestar sua tramitação até que sejam renegociados pelo Poder Executivo. De toda maneira, a partir de hoje, o Brasil pode incorrer em violação a tratados, sujeitando-se a ações de responsabilidade internacional promovidas por seus pares. A nova lei, senhor presidente, estabelece também novas regras para os documentos sigilosos, cumprindo o disposto no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. A lei dispõe claramente sobre quanto tempo esses documentos e informações devem permanecer protegidos. Transcorrido o prazo temporal, acaba qualquer restrição de acesso a tais documentos e informações que passam a ser públicos. Assim, a norma estabeleceu três categorias de classificação de dados, informações e documentos. O primeiro, ultra-secreto, o segundo, secreto e o terceiro, reservado. Os ultra-secretos podem continuar assim por até 25 anos, renovando-se esse prazo por uma única vez, por igual período. Já para os documentos secretos e reservados, o acesso é restrito por 15 e 5 anos, respectivamente, sem direito à renovação. Isso vale para todos os documentos já produzidos e a serem produzidos pelo Estado brasileiro. E aqui refiro-me especificamente a documentos de Estado, não de governo. Portanto, a partir de agora, todos os documentos secretos produzidos até 1997, todos os documentos secretos produzidos até 1997, são ostensivos, abertos, comunicações diplomáticas, notas e gravações de reuniões, planos operacionais, documentos sobre segurança, são exemplos do que já deve estar disponível, inclusive na internet. Destaco que as gravações das reuniões secretas, das comissões do Senado, da Câmara e do Congresso Nacional, com mais de 15 anos, estão, de acordo com a lei, automaticamente desclassificadas. Também, a partir de agora, tornam-se abertos documentos classificados como reservados, produzidos até 16 de maio de 2007. Há ainda aqueles classificados como confidenciais, que são a grande maioria. Essa classificação foi suprimida pela nova Lei de Acesso à Informação, o que significa que todos os documentos produzidos no âmbito da União, dos Estados e dos municípios, por entes da administração direta e indireta, e classificados como confidenciais, passam agora, de imediato, à condição de ostensivos, ou seja, abertos a quem queira consultá-los. Sobre o assunto, lembro que a maioria esmagadora dos documentos sigilosos sob a guarda do Gabinete de Segurança Institucional, aí incluídos os produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência, tem a classificação confidencial. Para se ter uma ideia, para ser mais preciso, são exatamente 56.644 documentos confidenciais produzidos até 2011, totalizando 82% dos documentos classificados. Essa é uma realidade que se repete na maior parte dos órgãos e instituições que lidam com documentos sigilosos. Portanto, todos esses quase 60 mil documentos do GSI perderam a sua classificação e estão disponíveis para todos aqueles que deles quiserem tomar conhecimento. É importante informar também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que no mesmo dia da entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, Sua Excelência, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, editou o decreto número 7.724, de 16 de maio de 2012, regulamentando uma série de dispositivos desta nova lei. Trata-se de um instrumento que se fazia necessário, dada a complexidade, a extensão e o alcance da norma, que demandava uma série de detalhamentos e explicitações sobre a sua vigência, aplicação e seu adequado uso pela sociedade e pelos órgãos e instituições públicas que deverão cumpri-la. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, exorto todos aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o Estado brasileiro e seu funcionamento, sobre fatos que marcaram a nossa história, sobre as estratégias de governos passados, sobre nossos planos militares tradicionais, sobre nossas relações internacionais e políticas domésticas, sobre nossas tecnologias sensíveis, que requeiram aos órgãos públicos as informações que julguem necessárias e que, a partir de agora, devem estar disponíveis na internet. Se houver negativa no fornecimento dessas informações e documentos, que façam valer o seu direito de acesso à informação, conforme o estabelecido na Lei 12.527 de 2011. Portanto, o 16 de maio de 2012 será certamente lembrado como o dia em que o Brasil abriu ao mundo as suas informações mais preciosas, as suas salvaguardas, em uma claríssima demonstração de transparência e de um trato diferenciado da coisa pública e das questões de Estado. Que todos os brasileiros tirem, assim, o melhor proveito desta nova e significativa lei. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aproveito esta oportunidade de falar sobre as novas regras de acesso à informação para abordar rapidamente alguns outros aspectos que tangenciam esse assunto. Desde que o projeto de lei da Câmara número 41 de 2010 começou a ser debatido aqui no Senado, eu me posicionei contrário à proposta de se marcar data para tornar ostensivos os documentos ultrassecretos, aqueles que contêm as informações de Estado e tão somente de Estado, que são mais sensíveis. A minha proposta era que caberia à comissão de reavaliação sugerir o momento adequado de se abrir alguns segredos de Estado, independentemente de uma data específica e pré-determinada. Por isso, apoiei a proposta original do governo Lula, que não limitava, após um prazo temporal, a renovação da classificação ultrasecreta. A decisão de acabar com o sigilo caberia, então, ao chefe de Estado, depois de ouvir a orientação da comissão de avaliação. E isto não significava, de forma alguma, manter o chamado sigilo eterno. Termo esse cunhado de forma inapropriada e distorcidamente pelos meios para a proposta que eu defendia. O fato é, senhor presidente, que à época dos debates nesta casa, os meios acabaram prevalecendo com o tema, qual seja o tempo ideal para liberar os documentos ultrasecretos, de forma extremada, colidindo esse ponto específico do projeto de lei de acesso à informação com o conceito de liberdade de imprensa. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Deturpou-se assim a verdade. Generalizou-se um assunto singular e de máxima importância para a segurança nacional e ainda por cima omitiram informações, dados, experiências e conceitos relevantes para enriquecer a discussão da matéria. E pior, confundiram e misturaram as atividades de governo com as questões de Estado, induzindo a população a acreditar que, por exemplo, determinados segredos de Estado jamais seriam tornados públicos ou ainda nivelando, colocando no mesmo patamar de importância segredos de Estado, como o desenvolvimento de tecnologias sensíveis, e dados de atividades corriqueiras da administração pública, como, por exemplo, valores de despesas correntes, de espaços ordinários e dados licitatórios, estes sim, com a publicização garantida. Do mesmo modo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tentam os meios agora associar o segredo de justiça, à liberdade de imprensa. Eles esquecem, ou fingem esquecer, que se trata de um instituto do Estado Democrático de Direito, de uma imposição judicial da qual nenhuma CPI pode se furtar, muito menos nós, mandatários da população. É, portanto, uma regra legal a que estão sujeitos determinados processos investigatórios e judiciais. Isto é confirmado pelo próprio decreto número 7.724, de 16 de maio último, assinado pela senhora Presidenta da República, que regulamentou a nova lei, segundo o qual, em seu artigo 6º, inciso 1, o acesso à informação não se aplica às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como o fiscal, o bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional e industrial. Não se aplica, tampouco, ao segredo de justiça, dispõe o decreto. É curioso que, para determinadas discussões, os mesmos veículos, os mesmos confrades e blogueiros se utilizam da imposição legal para justificar este ou aquele posicionamento que lhes parece simpático. Quando não o são, estimulam a infração à lei, a violação à Constituição, tudo supostamente em nome da liberdade de imprensa. É, portanto, a eterna manipulação, a constante indução e a frequente imposição da opinião dita pública por parte de alguns segmentos da mídia que, em nome da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, acham que tudo podem, que tudo lhes é permitido e que nada pode lhes atingir. E eles vão ver que não é bem assim. Ou seja, de acordo com a ocasião, eles se valem da lei ou a repudiam, como se no país as regras, as normas, pudessem variar de acordo com o que convém para um ou outro setor dos meios. Volto a reafirmar, senhor presidente, que jamais cerceei qualquer manifestação de pensamento ou de opinião. E sabem, vossas excelências, que esta é a verdade. Sempre defendi, agi e me posicionei pela liberdade de imprensa. E tenho reiteradamente opinado contra qualquer controle dos meios de comunicação, contra a regulamentação do exercício profissional do jornalista e contra a criação de um conselho de fiscalização da atividade jornalística. São aspectos, repito, que por mais que tentem associar, em nada colidem com o respeito e o cumprimento do segredo de justiça, muito menos com a necessária cautela no trato das questões de Estado, especialmente aquelas que envolvem a soberania do país, a segurança nacional e as tecnologias sensíveis. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.